África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. O ano passado, a revista Jeune Afrique incluía Ngozi Okonjo-Iweala entre as 50 personalidades africanas mais influentes do mundo e perguntava se viria a ser a primeira mulher a presidir ao Banco Mundial, de que era, na altura, diretora-geral. Infelizmente, não é assim. A notícia chegou no passado dia 16. A partir de 1 de julho deste ano, o presidente do Banco Mundial será Jim Yong Kim. Efetivamente, este médico e antropólogo dos Estados Unidos, originário da Coreia do Sul, era, juntamente com Ngozi Okonjo-Iweala e o economista colombiano José Antônio Campo, candidato à sucessão do atual presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick. A um dado momento, Ocampo retirou-se, todavia, da corrida, alegando não ter o apoio sequer do seu próprio país. Manifestou, no entanto, o desejo de que a nomeada fosse Ngozi Okonjo-Iweala. Apoiada por toda a União Africana, pelos chamados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, e ainda pela imprensa internacional, como sendo a candidata mais indicada para desempenhar esse cargo, Ngozi Okonjo-Iweala não venceu, todavia, este desafio. Mas por quê? Eis o parecer do jurista guineense Joãozinho Vieira Có, que, para além de ter desempenhado vários cargos no governo e na diplomacia da Guiné-Bissau, foi também, entre 2007 e 2010, consultor do Banco Mundial para questões macroeconómicas no seu país.
A meu ver, o perfil dela era o mais adequado, porque se nós formos ver o sul-coreano de nacionalidade americana, é uma pessoa que de formação está mais ligado à área de medicina e que, pronto, adaptou-se a essa realidade porque há uma forte aposta dos Estados Unidos para que a sua candidatura passasse em detrimento da senhora ministra da Nigéria.
Uma confirmação de que os Estados Unidos são os patrões no Banco Mundial.
Qualquer que fosse a candidatura apoiada pelos Estados Unidos, é uma candidatura que passa sem quaisquer problemas, porque os membros do Conselho da Administração, não é? Eles é que acabam depois por decidir, e a América detém sempre a maioria. E quem financia o próprio Banco Mundial é os Estados Unidos, de modo que uma candidatura apoiada pela América passa sem grandes problemas, como eu estava a dizer. Mas eu penso que a nossa candidata, a candidata africana, foi bastante corajosa, uma mulher que demonstrou a sua capacidade em diferentes vertentes da área financeira e interna, nesse caso ao serviço da Nigéria, ao serviço da África e também no próprio panorama internacional extracontinente africano. Portanto, eu penso que os africanos acabaram por descobrir o perfil da senhora nigeriana e podem não só, porque não passou no Banco Mundial, mas aproveitar a experiência dela para que possa assumir outras responsabilidades no seio do próprio continente africano.
Esta candidatura foi um desafio ao Banco Mundial no sentido de mudar esta regra não escrita, essa tradição de ser sempre um cidadão dos Estados Unidos a presidir a esta instituição financeira internacional. Alguma coisa poderá mudar no futuro?
Sim, indubitavelmente. Trata-se, uma outra leitura que podemos fazer, trata-se de uma grande provocação e uma chamada de atenção para que se tenha em conta que os países outrora considerados países do terceiro mundo, países que eram sempre, entre aspas, desprezados na arena internacional, agora apresentam-se com recursos humanos altamente qualificados e que, pronto, com esse novo dado, que a comunidade internacional tenha em conta o valor e a capacidade dos recursos humanos africanos.
O que será difícil enquanto não houver uma ordem económica mundial mais justa, não é? Os países emergentes mais fortes, como os BRIC, por exemplo, ou os ex-pobres, como os chamam, Acha que vão ter a força de pressionar até que isso mude realmente em poucos anos? Ou será uma coisa que, a seu ver, vai levar ainda décadas?
Vai levar muitas décadas ainda, porque estamos a falar de dinheiro, não estamos na política pura, como acontece no seio da Organização das Nações Unidas, que por rotatividade, quando cabe a este ou outro continente, naturalmente a candidatura passa também com maior facilidade. No Banco Mundial as regras são muito mais rígidas e tratando-se de dinheiro, estou a repetir, tratando-se de dinheiro que provém grande parte dos Estados Unidos e eles vão sempre confiar a chave do cofre à pessoa da sua confiança política, independentemente do perfil curricular que a pessoa possa apresentar.
Para além desse aspecto de ter uma pessoa desses países ditos em vias de desenvolvimento à frente do Banco Mundial, que outras reformas seriam oportunas, a seu ver, nessa instituição para que responda mais àquilo que são os seus objetivos, afinal de contas, o desenvolvimento dos países que têm mais dificuldades?
Eu penso que o Banco Mundial abriu-se muito comparativamente há alguns anos atrás, nomeadamente depois da Segunda Guerra Mundial, as regras eram muito mais rígidas. Agora há uma série de quadros provenientes de diferentes quadrantes do mundo que integram o grupo do Banco Mundial. Só que, naturalmente, é a elite do Banco Mundial, a elite constituída basicamente pelos países, fortes países ocidentais, países com mais capital, é que acaba por determinar as decisões do Banco Mundial. Ora bem, se isso é correto ou não, é uma realidade que nós temos atualmente, mas fala-se mais ou menos de todos os lados, da necessidade de se proceder à reforma do sistema, não só das Nações Unidas, mas também de outras organizações internacionais que integram o grupo lato sensu das Nações Unidas. Portanto, só nessa onda de reformas, quando for à altura, é que se poderá eventualmente tratar de uma certa mudança de filosofia por parte do Banco Mundial. Mas, por enquanto, são mudanças muito tímidas, muito prudentes, que só com o tempo poderão ganhar outra dinâmica.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
África Vozes Femininas, para além das notas de análise sobre a não nomeação da ministra das Finanças da Nigéria a presidente do Banco Mundial, notas que acabamos de ouvir, queremos levar-vos a conhecer, ainda nesta rubrica de hoje, amigas e amigos ouvintes, a Casa das Mães, um projeto de maternidade sem risco encetado pela Diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau. Projeto que a irmã Mira Maria Sanches de Pina é supervisora. Em recente entrevista à colega brasileira Bianca Fracalvieri, ela ilustra os objetivos do projeto.
Tem como objetivo sensibilizar as mulheres e as localidades mais distantes, onde o hospital regional não consegue ir, e também apoiar as mulheres mais desfavorecidas, mais carenciadas a nível de gravidez, porque, como sabemos, a cultura africana, sobretudo aqui em Guiné-Bissau, as mulheres estão sob o domínio do homem. Então, por vezes, quando se deparam com a gravidez e podem enfrentar algumas dificuldades a nível da saúde, então, enquanto o homem não disser para a mulher de ir ao hospital, ou seja, não permitir à mulher de ir para o hospital, a mulher não tem nenhuma autoridade, nenhuma autonomia de ir simplesmente da sua própria autonomia. Então, o homem que deve favorecer a mulher a possibilidade de ir se tratar. Mas, contudo, nós vamos para as tabancas, entre aspas, a fazer a sensibilização tanto para os homens como para as mulheres, porque a maioria dos casos que nós deparamos é que, por vezes, as mulheres dêem luz em casa. Então, há vários riscos que se encontram. Por vezes, a criança nasce E no momento do parto, o cordão umbilical pode passar pelo pescoço, então a criança pode morrer, a criança pode sufocar. Então não tem nenhum meio para que a criança sobreviva. Então fazemos essa sensibilização, que as mulheres vêm para o hospital, para dar luz no hospital. Aí há uma assistência mais profissional. Então esse é o nosso trabalho. O objetivo principal mesmo é diminuir a taxa de mortalidade infantil.
E a casa como funciona?
A casa funciona da seguinte maneira. Temos 2 quartos. Cada quarto tem 12 camas, então temos um total de 24 camas. Ao fazermos a sensibilização nas tabancas, então se deparamos que a mulher está com um problema, ou seja, que é uma pessoa assim carenciada, encaminhamos para a Casa das Mães, aqui em Bafatá. E também, quando vêm para fazer as consultas na maternidade, se os médicos depararam que a mulher está com problema, encaminham para a Casa das Mães. Então, a porta está aberta em 24 horas. E as mulheres que vêm cá, que vêm para a Casa das Mães, não pagam nada, têm tudo lá. Tem tudo e fazemos as sensibilizações dentro e também temos algumas atividades, tais como corte e costura, culinária, a nível de alfabetização. Então, assim é que nós acompanhamos as mulheres a fim de que elas se sentem assim protegidas e para lhes motivarem a aceitar essa gravidez. Por vezes, as mulheres se engravidam, mas não aceitam a gravidez. Esse é um dos problemas.
A senhora falou que a mulher ainda está sob o domínio do homem. Como trabalhar essa questão?
Bom, nós, ao fazermos a sensibilização, como eu disse, quando fomos para as tabancas, reagrupamos homens e mulheres. Então, a fim de ajudar os homens a tomar a consciência que quando a mulher que está grávida depara com um problema, o homem tem de ajudar a mulher, ou seja, permitir que a mulher vá ao tratamento. Vai ao tratamento. Então, é isso que estamos a trabalhar para ajudarmos os homens a tomar a consciência que a mulher também tem a sua dignidade.
E como eles reagem?
Bom, na medida que trabalhamos, eles aceitam e vejam que realmente o que estamos a ajudá-lo, e bem, para dizer que no momento é um bocadinho difícil, mas com o tempo aceitem. E no início deparamos que a maioria das mulheres mesmo não vão para esse tratamento que nós fazemos na tabanca, mas andamos em casa, falamos com os homens e sempre que as mulheres vêm para a consulta, e nós dizemos, quando tu vens, traga o teu marido. É aqui, e chamamos o marido e falamos com o marido e depois falamos com os dois.
Com esse trabalho, a senhora é esperançosa?
Sim. Sinto muita esperança e vejo que o trabalho, como foi pedido, está produzindo e também eu sinto que estou ganhando com a minha experiência, a minha formação, porque formei na área da psicologia clínica do atendimento. Então, sinto que estou colocar em prática o que eu aprendi e sei que, e sinto também que estou ganhando, estou aprofundando a minha profissão.
E tem um caso que marcou a senhora, que a senhora está acompanhando agora, no caso, na Casa das Mulheres, que a senhora gostaria de contar para a gente?
Bom, o caso é o seguinte, é que quando a mulher dá à luz, temos 2 tipos de parto, que é a cesariana e o parto normal. Caso foi o parto cesariana, a mulher dependerá da maternidade, quer dizer, quando está cicatrizada, a cesariana está cicatrizada, o médico disse à irmã, pode deixar que a mulher vá para casa. Mas quando o parto normal, dependerá de nós. Então, 5 dias depois, aqui, vamos dizer à pessoa, tu podes ir. Mas enquanto estão paradas, eu aproveito para fazer a sensibilização, sobretudo a mulheres que vêm para a Casa das Mães e que não têm assistência nem à presença das famílias, nem à presença do homem. Então, eu sinto que aí a pessoa começa a ficar assim de lado, nem dialogam com as outras, assim. Então, de vez em quando, eu chamo para o gabinete e nós tentamos a falar para ver de onde que vem a tristeza, como é que ela está sentindo, fazer esse tipo de sensibilização. Então, nesse lado, eu acompanho as mulheres, entre aspas, dizer, bom, ajudá-la a aceitar essa ausência da família e do próprio marido.
Era a irmã Mira de Pina, cabo-verdiana, da Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria. Trabalha atualmente na Diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau, no projeto Maternidade Sem Risco.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.